nono capítulo da carta aos Hebreus, vamos ler os versículos 11. Versículos 11 até o versículo 22. De 11 a 22. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a expressão do sangue, de bodes e de touros, e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã vermelha e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. E 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui e pedimos que o teu Santo Espírito que nos foi dado venha nos conduzir para que possamos ler, compreender e aplicar, porque toda palavra é divinamente inspirada e foi escrita para proveito nosso. Nós agradecemos por ela chegar até nós e porque o Senhor nos atraiu com a sua benignidade e tem nos dado uma fé sólida na palavra, só na tua palavra. E nós agradecemos por esta fé, que nós possamos terminar a carreira com esta fé que nos foi dada, porque assim seremos em ti e somos em ti mais do que vitoriosos. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, só para dar uma recapitulada, nós iniciamos ontem o capítulo nono, e lemos os 10 primeiros versículos, lemos e demos uma palavra introdutória sobre o assunto principal do capítulo nono. E eu quero aqui dar só uma recapitulada para que a gente vá adiante. Então, no Antigo Testamento, Deus ordenou que a nação seguisse as leis, a nação judaica, que preparariam para compreender as leis superiores. Que leis superiores são essas? São leis espirituais. Leis espirituais de Deus que foram reveladas já, para eles ainda não, naquele tempo não, foram reveladas em Cristo Jesus. Então, nesse capítulo 9, onde ontem nós falamos um pouco, aqui o escritor inspirado, ele ressalta como alguns dos elementos que eram importantes da lei do Antigo Testamento, incluindo os que se relacionam com o sumo sacerdote, com o tabernáculo, com os sacrifícios, todos eles eram tipo, simbolizavam Cristo e suas leis eternas. Então, Jesus e o Evangelho são os verdadeiros elementos do Novo Testamento, ou seja, da Nova Aliança, que suplantou o Antigo Pacto, ok? E tornou a nossa lei espiritual para a eternidade. Então, ele ainda diz aqui, Só para a gente voltar, lembrando que a carta é para cristãos judeus, é endereçada primeiramente para cristãos judeus, mas é óbvio que é para a igreja, mas tinha o seu motivo primário. Então ele estava ensinando aos judeus, aos hebreus, o quê? Que o tabernáculo era um santuário deste mundo. Só que o verdadeiro tabernáculo não foi feito com mãos, mas é a habitação eterna de Deus no céu, que nós lemos há pouco aqui, o versículo número 11. O sumo sacerdote entrava no tabernáculo uma vez por ano. Cristo entrou no tabernáculo celestial e reina no trono para sempre. Então ele está falando aqui da supremacia de Cristo, né? O que é o tema central desta carta. O sumo sacerdote, ele obtinha redenção anual, Cristo eterna. O sumo sacerdote era sangue de animais como sacrifício por pecados específicos. Cristo Jesus veio ser o Cordeiro e ofereceu o próprio sangue como redenção pelos pecados de toda a raça humana, de toda a raça humana. Então ele também fala aqui no seu tratado que os sacrifícios do sumo sacerdote deixavam as pessoas puras de forma externa, não é? A purificação. Agora, o sacrifício de Cristo deixa as pessoas espiritualmente limpas. É o versículo, acho que é o 14 e o 15. Ou seja, limpando a consciência, limpando o interior. Ok? E agora ele vai tratar do novo pacto, nova aliança, novo testamento. Novo testamento. Daí o que nós lemos, e também até o final, no versículo 28, ele fala um novo testamento. E nós vamos explicar aqui alguma coisa aos nossos irmãos, que é o nosso tema central aqui. Vamos lá. O versículo número 11 nos diz a palavra de Deus. Versículo 11 está escrito: mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas, que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Então ele começa a fazer comparações, para convencer, sim, não pelas suas palavras, mas pela inspiração, pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Então ele usa a própria Bíblia, fazendo do Antigo Testamento a verdadeira interpretação para chegar até Cristo, que é superior, para que eles não voltassem à primeira aliança, que cumpriu o seu papel, e que permanecessem e até o final nesta nova aliança que é em Cristo Jesus. Ok? Então, maior e mais perfeito tabernáculo. Essa frase se destaca aqui, no versículo número 11, no versículo número 11 desse nosso capítulo. Então, está escrito aqui, olha, por meio de um maior, mais e perfeito tabernáculo. Então, você perceba, ele até, no bom sentido da palavra, ele é repetitivo, fazendo várias comparações, e em todas as comparações Cristo é maior, superior, eterno. Maior, melhor, superior, eterno. Então você veja aqui, ele indica a elevada esfera da habitação de Deus, onde ele penetrou nosso precursor, está lá em Hebreus 6:20. E não foi feito por mãos. Ou seja, não é de invenção ou de uma construção humana, como foi no caso do tabernáculo terrestre, que cumpriu a sua função, tinha um tratado, normas e leis, e Deus se preocupou com os detalhes do tabernáculo terrestre. Agora imagina o tabernáculo celestial. Então trata-se aqui, cristão, olha, aqui o tabernáculo dessa nova aliança é celeste. A natureza é espiritual. Não tem nada, não é feito por mãos humanas. Então ele está dizendo aqui, existe um mundo além desse terreno, há um mundo espiritual, há um mundo terreno que nós estamos vivendo, esse mundo terreno é inferior daquilo que nós iremos alcançar pela graça e pelo sacrifício de Jesus. Então o que acontece aqui foi cópia, foi imitação daquilo que nós havemos de ser, como está escrito em Romanos 8:18. Nós passamos por problemas, angústias, o Senhor está conosco, nos dá alegria, refrigério, mas todas essas aflições não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nesse versículo 11, ele já aqui também trata, sempre trata, de falar da superioridade. Olha, o tabernáculo onde está o Senhor, o sumo sacerdote eterno Jesus, não é desta criação. Não é desta criação, não é deste mundo material. Então, o sentido é que não pertence a esta criação natural, ou seja, é eterno, porque o nosso Deus, o nome do nosso Deus, ele é eterno, Yahvé. Então, é para que eles tivessem um entendimento e não voltassem para as tradições da cultura, que mesmo sendo bem-intencionados na tradição, na cultura e no primeiro pacto, não poderiam levar para uma esfera a qual nós devemos ser levados, que é a eternidade. E o versículo 12 está escrito assim: e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Você perceba, aí eu vou me fazer repetitivo, até para que a gente faça essa aplicação nos nossos dias de hoje, falando sobre Jesus, falando sobre redenção, falando sobre vida eterna, falando sobre que Jesus vai voltar, falando sobre pecado, no céu não entra pecado. Quando você deixa de falar de pecado, o pecado toma conta de tal forma que as pessoas acabam se acostumando, tomando forma, sendo permissivas com o pecado. Por isso que a igreja tem que continuar falando de pecado. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem Jesus não há perdão de pecados. E aqui, neste versículo número 12, mais uma vez ele fala de quê? Da eternidade. Olha, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Você não tem mais mediador, não tem outra aliança, não haverá outro cordeiro, não haverá a imolação de outro animal, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Eterna redenção. O autor sabia da familiaridade que tinham seus conterrâneos com os sacrifícios, não é? Com o derramamento de sangue no primeiro pacto. E é por isso que ele fala, olha, sangue de bodes e sangue de bezerros, nesse versículo 12. Então, em parte alguma, diz-nos porque os antigos criam que os sacrifícios de animais tinham valor expiatório, dando-lhes acesso a Deus. E aqui ele explica por qual razão o sacrifício do sangue realmente tem esse valor. Na antiga aliança, aliás, na crença deles, era que o sacrifício, ao entrar em contato com o altar, assumia virtudes divinas através do poder do Deus a quem pertencia o altar. Aliás, muitos criam assim. Então, quando o sangue lhe era derramado, a virtude do sangue fazia o quê? A expiação, a remissão. Agora, o sangue sagrado derramado sobre um homem absorve, dispersa a sua impureza, a sua escória. Então, é muito provável que os hebreus vissem coisas mais ou menos na mesma direção. E eles sabiam, pelas leis mosaicas, que deveria fazer aquilo. Existia todo um ritual, a transferência de um animal sem pecado, perdão, um animal sem defeito, um animal sem manchas, que já era uma pré-figuração apontando para Jesus, era uma sombra. Então aqueles pecados, eles eram transferidos e o animal tinha que ser morto. É o que nós vamos ver a seguinte, testamento, foi feito um testamento. E o testamento só passa a ter validade quando quando ele morre. Se referindo a Jesus. E aqui, mais uma vez, ele compara sangue de bodes, de bezerros, onde se fazia expiação, onde o sumo sacerdote oferecia por si mesmo, por seus familiares naquele dia. Agora ele fala do seu próprio sangue, ou seja, o sangue de Jesus. Então ele volta ao pensamento, lá de Hebreus 7, 27, um pouquinho mais adiante, sobre o sangue de Jesus. Se você olhar mais para frente um pouco, há uma advertência severa, sobre aqueles que pisam, ou seja, que não querem, que vituperam, que escandalizam, que escarnecem do sangue do Senhor Jesus. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de duas ou três pessoas. Versículo 29 do capítulo 10. De quanto maior castigo, ó, maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da nova aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então as pessoas hoje que não creem no sacrifício de Jesus é que estão em pecado. Jesus veio, a luz veio, amaram mais as trevas do que a luz. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. O Espírito Santo, ele convence da justiça, pecado e juízo. Do pecado, porque não creem em Jesus. Quando não creem em Jesus, é porque estão batendo de ombro pelo que o Senhor Jesus fez. Pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Então, aqui, mais uma vez, o autor fala e compara o sangue no passado, que era uma sombra, um tipo do sacrifício perfeito e eterno, que até a expressão aqui fala, eterna redenção, salvação eterna, que ele já falou sobre isso nos alguns capítulos anteriores. Se eu não me engano, no capítulo 5, no versículo 9, encontramos assim escrito, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. 5:9. Então ele vai e volta para que as pessoas... Eu vejo aqui, eu consigo enxergar, o cuidado, a paciência, e foi muito detalhista o escritor aos Hebreus, e a misericórdia a qual Deus o usou também para escrever em detalhes, em minúcias, para que os seus conterrâneos, o alvo primário desta carta, quando chegasse, eles entendessem de uma vez por todas. Estava tudo estratificado aqui para eles, que para nós que não vivemos a época e não somos judeus, nós não temos familiaridade. Conhecemos alguma coisa pelos estudos, pesquisas, né, de sacrifícios, tabernáculo, mas para eles era muito claro que ele estava, e mesmo sendo claro, ele ia e voltava, repetia: Jesus, sangue superior, eterna redenção. E ele confirma uma vez por todas. Estamos ainda no versículo 12. Uma vez por todas, havendo obtido uma vez por todas, ou seja, ele não dá margem para se obter uma outra aliança, um outro tratado, um outro ensino, uma outra doutrina. Eu sempre uso aqui algumas expressões para que os meus irmãos queridos, a Igreja de Jesus, entenda. Olha, uma vez por todas, não tem outra instituto ou instrução, ou ensino, não tem outra doutrina, não tem outra revelação. E vêm outras pessoas, grupos, não é? Falam de Jesus, que é isso e aquilo, mas de uma forma sutil, acaba substituindo parte ou totalmente o sacrifício e a eficácia do que foi feito, diz aqui a Bíblia, uma vez por todas. Uma vez por todas. O que que é isso? Temos aqui o quê? Absolutamente uma só vez. Uma vez por... Então, você percebe que ele está repetindo de novo. Vamos voltar. 7, se eu não me engano, 25 ou 26. 7, capítulo 7. Convia-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito... mais sublime do que os céus, falando de Jesus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiro por seus pecados e depois pelo povo. Isso ele fez, olha, a mesma expressão, uma vez por todas. Acabou, uma vez por todas. Ele usa lá na frente também, Hebreus 10:10, uma vez por todas. Então aqui está em foco que não haverá nova revelação para se espiar essa história. Não, agora um anjo do céu desceu, falou que agora tem que ser assim. Não, que agora tem uma revelação. Agora eu tenho isso. Não, aqui nós somos a igreja da última hora é aqui. Então tudo isso é balela, isso é soberba. Isso é prepotência espiritual. Se orgulho, eterna salvação de uma vez por todas, Jesus, então não tem mais, não haverá mais escritos inspirados plenariamente pelo Espírito Santo de Deus. É claro que temos ao longo da história da igreja, homens de Deus, mulheres de Deus, que escreveram tratados maravilhosos, mas não podem jamais ser comparados com as escrituras sagradas, jamais. Temos hinos maravilhosos, inspirados, que edificam, consolam, são usados poderosamente por Deus, porque está escrito que Deus habita no louvor da sua congregação. O que está sendo realizado agora, e nós estamos olhando, estão acontecendo discussões onde o tratado de A, B ou C é melhor do que o da Bíblia. Eu tenho que ser como um cristão beriano. O cristão beriano, preste atenção no que eu vou falar agora. O cristão de Bereia, Atos 17, 11... Ele, quando ouviu Paulo discursar, falar, ensinar, proclamar a salvação em Jesus, ele não foi nos escritos dos epicureus, ele não foi nos escritos dos filósofos, ele não foi nos escritos, não, ele foi nos escritos inspirados na Bíblia Sagrada. Ele ia comparar nas Escrituras, então qualquer coisa tem que ser comparada com a Escritura, inclusive quando eu estou pregando. Ou qualquer outra pessoa, pode ser doutor, pode ser indouto, tem que comparar com a Escritura. Porque nós já temos dito isso aqui. Estão fazendo prosélitos e os prosélitos vão para o inferno mesmo ignorantemente. A Bíblia diz isso. Não entra, não deixa as pessoas entrarem. Então, olha, eterna salvação, não tem outra, olha. Tudo que foi feito lá foi sombra, foi um tipo, uma cópia. Jesus chegou uma vez por todas, não tem mais outro sacrifício e a salvação é eterna, acabou. Isso que ele está dizendo. Aí, mais uma vez, ele volta no versículo 13. se a aspersão do sangue de bodes e de touros e da cinza de uma novilha santificava os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ao Deus vivo. Esses dois versículos, ele aqui, ele repete mais uma vez sobre o comparativo. Olha, se de bode ele cumpriu o seu papel, se o sangue dos animais cumpriu o seu papel, ou seja, cobria, o Senhor aceitava, o que dirá do sangue? Olha aqui como é que ele diz o versículo 14 em especial. Versículo 14. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Quando ele está falando de consciência, deixa eu pular o versículo 13, porque ele está repetindo praticamente o versículo 12, fazendo a comparação do sangue dos animais e a supremacia e o valor do sangue de Jesus. Ele diz aqui, olha, sangue de Cristo, Espírito Eterno, ofereceu sem mácula, sem defeito, sem pecado a Deus. E aí é que entra no antigo pacto, pesar, a Páscoa, pesar, o sacrifício, ele cobria. Aqui o cordeiro tira o pecado. E aqui, quando ele fala, vai purificar, vai lavar, vai remir o quê? A nossa consciência. Então, o que vai ser purificado? Não são os meus olhos, não é uma plástica exterior. É uma ação sobrenatural da consciência, da alma. Então, você nota aqui que é purificado, é a consciência. É a nossa alma. A consciência é aperfeiçoada para que possamos buscar a graça. Então, quando nós somos aperfeiçoados na consciência, na alma, no interior, nós temos, então, o acesso e buscar as coisas do alto. Tem um versículo, eu acho que é Romanos, deixa eu ver se lembrar, se é isso. Romanos 9, 1, fala da consciência. Vamos lá. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho. A minha consciência no Espírito Santo. Consciência no Espírito Santo. Então, quando a nossa consciência, ou seja, o nosso ser interior, é atingido, convencido pelo Espírito Santo, a fé é a porta de entrada da graça e você recebe a purificação da consciência, ou seja, é de dentro para fora. Amém, igreja? Então aqui, ele mantém aqui um contraste. Aspergia no corpo, não é? O sangue no corpo das pessoas. Então aqui ele estabelece um contraste. Consciência e carne, corpo. O que é espiritual, o que é terreno. Os sacrifícios no antigo pacto eram eficazes para a restauração de um homem no tocante ao quê? Físico, corpo. A ira do Senhor se aplacava por algum momento. Mas o sacrifício de Jesus atinge a alma. Então fica aberto o quê? A consciência no Espírito Santo para o acesso ao Pai. Amém? Ainda nesse versículo, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo, imaculado, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então nós vemos aqui, ele usa a palavra mais uma vez no início, quanto mais o sangue, quanto mais, muito mais. Então se os símbolos cumpriram o seu propósito, e agora o que dirá a realidade, o perfeito? O que dirá? O que é obras mortas, pastor? Essas palavras indicam que as obras da lei já se passaram. Então, a adoração, o tipo de ritual que era terreno no tabernáculo terreno, acabou. Então, o teste aqui do poder da graça de Deus é que eles deixassem as obras mortas, que serviam apenas de rituais e não podem limpar, purificar a consciência, senão pelo sangue de Jesus. Porque eles passaram a viver um legalismo de rituais. E como hoje muitas congregações, quer seja ignorante ou com dolo, usam também rituais, que são algemas, que prendem as pessoas, mas não purificam a alma. Para que nós possamos servir ao Deus vivo. É bom a gente lembrar, essa expressão Deus vivo é usada por quê? Porque eles tinham consciência que existiam tantas pessoas de outras nações que serviam a um Deus morto. Como diz o salmista em algumas partes da Bíblia, a minha alma tem sede de Deus vivo, não é de Deus morto. Então, quando a sua consciência é purificada pela pessoa e sacrifício de Jesus, a eficácia faz com que você sirva a um Deus vivo, não a obras mortas, não a rituais, e não mantras, e não mandingas, e não feitiçaria religiosa, gospel. Então, com a purificação do sacrifício de Jesus, só o sacrifício de Jesus, só a palavra, só a instrução de Jesus, aí você tem a consciência liberta, livre para servir ao Deus vivo e não servir a Deus morto. Ok? E agora no versículo 15 ele fala do testamento. O último testamento foi selado com sangue. Isso vai até o versículo 22 que nós lemos. Então nós vemos que a consciência foi purificada, só pode, a consciência é purificada pelo sacrifício, pela fé no sacrifício de Jesus. Isso quer dizer perdão de pecados. Isso está falando aqui que Jesus, para os hebreus e para nós, ele é o único mediador da nova, única, e não haverá outra aliança. É ele que apaga as nossas transgressões. São removidas as nossas transgressões. Cristo é o mediador. Ele coloca Deus e os homens próximos pelo seu sacrifício. Por isso que é dito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora tem igreja. Ninguém vai a Deus se não passar por aqui. Ninguém vai ao Pai se não entender o projeto. O projeto é bíblico. O projeto é bíblico. O projeto é bíblico. Não é feito com, em hipótese nenhuma, espírito de profecia. Não é feito com tradição, não é feito com institutas, não é feito com artigos, com circulares, com livros, os melhores que for. Livros só for os biblos, ou seja, todos os livros que estão dentro de um livro maior que a Bíblia, são os 66. Ok? Vamos ler o versículo 15. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados, que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança. Por isso mesmo, porque o sangue de Cristo limpa a consciência do homem das obras mortas, o que nós falamos um pouquinho atrás. E assim nós podemos nos aproximar de Deus. É porque o antigo pacto, que repousava sobre o sacrifício de animais, era o quê? Imperfeito, era apenas uma cópia. É apenas uma cópia. Portanto, é Cristo quem consegue fazer a nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Ou seja, a primeira aliança estava. E agora foram chamados para uma aliança eterna. É o versículo número 15 que nós estamos tratando aqui. Então, aqui vemos Jesus como o testador, mediador do pacto. Mediador do pacto. O mediador precisa participar. E nos versículos que se seguem, está escrito, se não houver morte, não tem, fica inócuo o testamento. Então a morte de Cristo, a morte de Jesus, é o meio pelo qual a herança é validada, porque o sangue foi consumado. Você lembra que por várias formas, de várias Satanás, tentação do deserto, ofereceu luxúria, dinheiro, o mundo inteiro, olha, esse mundo é todo seu, eu dou para você, o próprio Pedro, não, eu não vou deixar você morrer, não. Está lá escrito em João 12, 22, o que, que eu direi? Vou pedir ao Pai que me livre dessa morte cruenta? Não, se foi justamente para isso que eu vim, ou seja, eu vim para validar a nova aliança eterna e uma vez por todas, ou seja, eu vim, o testamento está aí, e para que o testamento fosse validado, o testador tinha que morrer. Mas está escrito em Apocalipse, eu fui o que foi morto, mas eu estou vivo, aleluias e glórias a Deus. É isso que os hebreus tinham que entender, é isso que nós temos que entender. Então a morte de Cristo teve o seu valor para remir, expiar os nossos pecados. É o meio pelo qual a herança passa a ser nossa. Tem uma passagem em Romanos 4, acho que é 4:25, que fala um pouco sobre essa expiação e a posse que temos. Romanos 4:25, eu acredito. Viu o versículo 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós, os que cremos, naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Eita maravilha! Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Deus. E temos outros versículos também que corroboram. O próprio tratado aos Romanos 6, capítulo mais adiante, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Vamos ler. Está falando sobre remissão, sobre salvação em Jesus. Então vamos ler Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, Como Cristo surgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados com ele semelhante da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos ao pecado. Não servir ao pecado. Então Jesus veio, limpou a nossa consciência, nos deu uma carta de alforria, não é? Não somos mais escravos do pecado, nós temos agora a consciência limpa, temos livre-arbítrio, sim. Por isso que está escrito em Romanos 6,14, o pecado ele não tem mais domínio, vai perambular, vai estar, domínio não tem mais. Por quê? Porque nós temos a nossa consciência lavada e remida pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Remissão das transgressões. Remissão. Ou seja, livramento do pecado. Remissão é isso. Te livrar do pecado. Te livrar do pecado. Redenção. Romanos 3,34. Mesma coisa. É a mesma palavra usada. Romanos 3, versículo 30, versículo 24. Vamos ler. 3:24. Está escrito assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há. A redenção há em quem? A redenção há em Cristo Jesus. A redenção há em Cristo. E quando falar em Cristo, há no seu sacrifício, há no que foi consumado, é no seu sangue. Será que Paulo errou aqui no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção? Ou seja, o pecado não imputado pelo que foi realizado na cruz, ou seja, livramento do pecado, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você veja que aqui a preocupação de Paulo e do escritor aos Hebreus não é frisar ritualisticamente, mantramente, quando redenção que há em Cristo Jesus. Quando fala em Cristo Jesus, redenção no seu sangue, no seu sacrifício. É a mesma coisa. Então as pessoas se apegam em detalhes e querem fazer disso o seu cavalo de batalha para sobrepujar outras denominações evangélicas. Tomemos cuidado com isso. Havia sobre a primeira aliança, e aqui ele fala primeira e segunda aliança. Versículo número 15. Ele está dizendo aqui que não tinha uma verdadeira remissão de pecados sobre o antigo pacto, porque não havia sacrifício perfeito, e é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. É impossível. Cumpriu o seu papel, era uma sombra, apontava. 10:4, marca na sua Bíblia, porque é impossível que sangue de touros e bodes tire os pecados. Hebreus 10:4, vamos um pouquinho lá na frente, vamos chegar lá. Então havia sobre a primeira aliança, ele mais uma vez lhe traça aqui o contraste, a superioridade do sacrifício, a expiação de Cristo. Só a expiação livra, tira o pecado. João Batista, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E mais uma outra palavra que é aqui repetida inúmeras vezes: eterna herança, eterna salvação. Então, a herança do crente consiste em compartilhar com o nosso Senhor o quê? O que ele embutiu em nós. Aí nós vamos para Eclesiastes 3:11. O Senhor colocou no nosso coração o quê? A eternidade é a nossa herança. É por isso que a nossa alma geme, buscando a redenção do nosso corpo, que é corruptível, e seremos transformados. Por isso que aqui, Qual seja a situação que você esteja vivendo hoje, você pode ter posses ou não. Mas aquele que tem posses é bem-aventurado materialmente falando, ou aquele que não tem. Mas se ambos estão com Cristo, os dois estão gemendo, querendo que a redenção do corpo, que o Senhor venha, volte logo, Senhor. Então essa herança, eu só tenho parte da herança, preste atenção que eu vou falar agora. Eu só tenho parte da herança quando eu sou filho. Aí vamos para Romanos 8:17. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos. Se nós somos filhos, temos parte da herança. Ou seja, eu tenho uma filiação. O sacrifício de Jesus me deu o poder, eu crendo, de ser chamado filho do Deus Todo-Poderoso. Então, a herança é uma das maneiras que nós temos de entender que somos filhos. Se eu não sou filho, como é que eu vou ter parte da herança? Eu só me torno filho fazendo parte do novo pacto, da nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Ah, Senhor. Aí o versículo 16. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Versículos 16 e versículo 17. Vamos lá. Então a morte de Cristo traz um novo pacto, a nova aliança. Então onde existe um testamento, um tratado, não é? Um tratado. Ele aqui faz um jogo de palavras, se referindo no fato de uma mesma palavra que encontramos aqui, que é diateque, significa testamento, como aliança. Então, onde um testamento é necessário provar que a pessoa que o faz já morreu, por isso o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. Aí vem o versículo 18. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais, que era apenas um tipo. Então, pois há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Ficou claro isso? Isso é um tratado que é dos nossos dias. E o versículo 17? Então ele declara que os testamentos só têm autoridade legal ante a morte daquele que é o testador. Então é impossível fazer uma declaração como essa acerca de um pacto, pois normalmente os pactos não envolviam tal exigência. Então, o acordo vigora enquanto as partes interessadas estão vivas, não requerendo a morte de quem quer que seja. Então, exigir a morte de uma das partes interessadas em um pacto é algo possível. Mas aqui o autor sagrado não dá indício de querer apresentar nenhum caso assim. Ele está se tratando de um testamento. Entra em vigor como testador, morre, falando-se de Jesus. E assim também no terreno espiritual, somente através da expiação foi possível concretizar o quê? A herança, o perdão dos nossos pecados depois da morte. Foi por isso que Jesus disse lá: Senhor, receba o meu espírito, está consumado. Está consumado. Versículo número 18. É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã vermelha e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Aí a diferença que é, mais uma vez, o que é o novo pacto. O Senhor faz a limpeza, o Senhor faz a purificação, que na consciência, no coração, não é? Colocarei a lei no vosso coração, ou seja, o sinal é no coração, é na alma, no ser da pessoa. 20, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Ele está explicando aqui. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. É o versículo número 20. Versículo 20. E no versículo 21. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não houve derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Versículo número 22. Não há remissão. Então isso concorda com o quê? Com aquilo que eles já sabiam. Eles estão dizendo o quê? O que ele está dizendo aqui para o povo hebreu? Olha, vocês têm a familiaridade que os pecados eles eram expiados, cobertos com o derramamento de sangue de animais. Ok? Agora ele está dizendo aqui. O sangue de Jesus, imaculado, superior, sem mancha, sem pecado, muito mais, ele não cobre, mas ele tira. Então os sacrifícios que tinham algo a ver com a expiação pelo pecado, a remissão, eram necessários o quê? Derramamento de sangue. Derramamento de sangue. Remissão, mais uma vez. Pagar dívida. Quem que pode pagar a nossa dívida? Quem que pôde pagar a nossa dívida? Jesus. Nossa dívida só se salda ela devido à graça divina pelo sangue de Jesus. Ou seja, fomos soltos. Houve um cancelamento da dívida, houve um perdão. Ou seja, foi cancelado, foi perdoado. Nós estamos livres pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue que foi derramado. Então essas explicações, para nós, como eu já disse há pouco, pode parecer cruenta demais, muito sangue, muito sacrifício, mas para o povo hebreu, a qual a carta foi endereçada primeiramente, era mais do que conhecida, mais do que conhecida. Então Jesus veio, nos libertou, para que verdadeiramente fôssemos livres, livres. E se o Senhor nos libertar, a nossa consciência, pelo seu sacrifício, verdadeiramente somos livres. Para quê? Para servir a um Deus vivo e não de obras mortas. Que Deus nos abençoe.